O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Velho e bom Telúdios. Olá, Lander. Boa noite, como vai você?
Thunderbird, você trouxe meu charuto?
Eu trouxe.
Perfeito.
Trouxe seu charuto.
A música eu já tenho.
A música é boa, hein?
A música é boa.
Lembra de Telúdios? Telúdios tem um lance muito louco, né?
Tem?
Telúdios.
É um bom nome, né, inclusive?
É um ótimo nome, né? Teve uma treta até com o Miles Davis uma época.
Teve?
É, isso, tocava na mesma banda e o Miles, assim, mais no auge, assim, né? Louco, assim, tipo, eu sou foda, eu me visto bem, eu sou lindo, eu sou forte, toco pistão pra caralho. E daí, durante os solos do Miles, o Telúdios mandava uns praim, que é o lance do Telúdios. E aí, parece que houve um entrever entre os dois. E, é, tipo, se você fizer uma coisa dessa no meu próximo solo, eu te arrebento.
Mas teve, então não teve vias de fato?
Não, eu acho que não chega nas vias de fato, eu acho que parou por ali. Mas Telúdios admirável, Miles também, mas Telúdios admirável. Telúdios, inclusive, que ele tinha um lance, né? Tem até um documentário sobre Telúdios. Mostra ele no aeroporto com a esposa, assim, e ele fica dando voltas em torno de si mesmo, assim. Ele tinha um certo transtorno. Mas que.
Já tô
fazia,
esperado,
fazia
né?
Parte da arte dele, que é minha, assim. Enfim,
você sabe
quem
que
é minha?
Na linguagem policial.
Sim, policialesca.
Agressão, vias de fato.
Sim.
Eles chamam de Charles 06.
Não sabia?
Pois é.
Charles 06. Pintou uma agressão num Charles 06.
É, estou aqui numa ocorrência, um Charles 06.
Ah, você está brincando.
É verdade.
Olha só, quem diria,
incrível,
hein?
Né?
Olha só, fantástico. Como foi a sua semana?
A minha semana foi muito boa. Assim, a semana é de segunda a sexta, né?
Não, é de quarta a terça,
ah,
né?
Ah, tá. Então não foi tão boa assim, porque o Palmeiras acabou com o meu domingo. Mas
o Palmeiras, você deixa ainda, isso ainda te abala, né?
Eu me deixo levar.
Entendi. Eu tô tentando ficar de longe, assim, porque o meu time também não tá.
É o melhor que você faz.
É melhor que eu faço, não é isso? Fim de semana, encontrei com o senador, cara.
É mesmo?
O Eduardo,
ele
cara.
Mesmo?
Encontrei com o Eduardo, velho.
Ele...
E pude fazer uma entrevista com o Eduardo, velho. Fiquei muito feliz com isso, porque... Realmente é um cara assim que eu respeito muito, sabia?
E o Eduardo abriu os olhos e quis se levantar ou ficou...
Não, comigo foi numa boa, né? Não teve truculência, não teve violência, foi genial e a gente inclusive cantou uma Adoniran Barbosa juntos. Depois eu passo o link pra vocês verem na entrevista que termina com a Adoniran. Foi muito feliz, cara. Entrevista também o Ciro Pessoa. Aliás, desculpe, o Ciro Gomes, pessoa ainda não.
Pô, mas você tava bem acompanhado.
Falei com o Ciro Gomes, e daí ele me revelou que ele gosta de rock. Especialmente do Kid Abelha.
Ah, não, então não. Aí...
Ele gosta do Kid Abelha,
mas eu não consigo imaginar o Ciro Gomes.
Quando ele falou do Kid Abelha, eu falei assim: ah, o Kid Abelha usa abóbora selvagem. Ele falou assim: é, mas começou como João Penca e os Miquinhos. Eu falei: nossa, ele leu o livro do Arthur da Pieve. Ele não assentiu, mas eu acho que foi isso. De qualquer forma. Quando ele falou assim, o Jorge Israel, e não sei o quê, eu falei assim, e a Paula Toller, né? Ele disse, a Paula Toller, eu falei assim, linda ela, né? Ele disse assim, ótima cantora.
Mas
falei,
sim.
Tudo bem, calma.
Sem juízo de valor,
sim,
tá?
Sim.
Kid Abelha,
hã?
Eu não sei se é rock, né? Não é exatamente rock, né?
Não.
É um pop.
Vem do rock, né? Veio do rock. Se, inclusive os festivais de punk do Rio, surgiu ali o Paralama, surgiu o Kid Abelha, que tocou com as bandas punks. Ali no Circo Voador, se não me engano. Isso lá, final de 70, começo de... Anyway. E conversei com o Dadá também. Dadá
Maravilha?
Foi... Não, Haddad.
Ah, tá, perfeito.
Fernando Haddad. E foi muito simpático.
Ah, é?
E trocamos uma bela ideia, viu, cara? Fiquei bem impressionado com...
Você...
Ele estava muito bem-humorado, porque ele tinha acabado também com uma coletiva, com uma série de rádios, aquelas lá, e ele estava muito puto da vida, assim, sabe? Então eu falei assim, não vai rolar, vai ser uma merda, sabe, pessimista, né? Sabe pessimista? Ganha um cavalo e só pensa no balde de bosta. Então, eu tava muito pessimista também. Mas aí, de repente, foi um papo genial, cara, e ele falou um monte de coisa bacana, eu fiquei bem impressionado.
Tem
cara.
Político que fala com o Alexandre Fota, tem político que fala com o Thunderbird.
Aê! Ponto pras meninas. É verdade. Bom, o fato é que hoje a gente tem um convidado. Hoje eu acordei meio louco.
Hoje você
louco de vontade de fazer rádio.
Que bom.
Que é o que, né, a gente tá fazendo agora. E assim, por quê? Porque o convidado especial, a gente já tinha falado dele, né? Já tinha passado uma música dele aqui, tinha tocado uma música dele aqui. E daí veio a Ava Rocha veio aqui, a gente tinha falado dele também. E assim, a gente tava numa expectativa assim, mas será que ele consegue vir? Ele mora no Rio e tal, não sei o quê. Acontece que é a conjunção, cara. A conjunção dos astros fez com que amanhã ele tivesse um compromisso em São Paulo. Ele antecipou a vinda dele pra vir ao programa. Ele está aqui conosco hoje. Trata-se de Leonardo, Negro Léo. Boa noite, Negro Léo. Como vai você, meu amigo?
Boa noite, querido. Tudo
certo?
Você
tá bem, mano?
Tô ótimo. Depois do leitinho.
O primeiro convidado que chega na Central 13 e fala... Eu falo, você tem um refrigerante, uma água? Ele assim... Tem um leitinho? E tomou um saudável copo de leite, cara. E manufaturou um cigarrinho. Eu falei, esse cara é tudo aquilo que eu imaginava. Enfim, a gente começa o programa sempre com música, né?
A gente costuma começar com música,
então, assim, gente, dentro dessa estranheza que eu acordei hoje, a gente podia colocar uma banda que eu acho que é meio assim que unanimidade aqui no estúdio de hoje, que é Patife Band. Você lembra do Paulo veio aqui?
Lembro,
e tal?
Sim.
E vamos ouvir Patife Band, cara.
Por que não?
Vai lá.
Porco!
Ah, Patife Band, cara. Ah, fantástico. Nego Léo conhece Patife Band.
Claro.
Já tocaram juntos, não é isso?
É.
No mesmo evento?
Em 2015, no aniversário da cidade de São Paulo. Talvez 2014, eu não estou muito bem lembrado. Mas a gente já tocou logo antes deles. E foi o máximo.
Você curtiu a parada?
Demais. Ele estava na coxinha assistindo a gente. Acho que ele gostou também.
Eu tenho certeza que sim, cara. Que o Paulo também não aguenta mais esse nhen, nhen, nhen. Há décadas, né? A gente é obrigado, assim, a relevar, né? Então, quando pinta uma coisa legal, assim, eu tenho certeza que o Paulo é um cara que deve ter prestado atenção no seu som. Eu acho que tem algumas similaridades, inclusive. Mas, Nilo Léo, você é formado em ciências sociais. Me diga por quê, como e onde.
E onde?
Você descobriu isso na Wikipédia? Fizeram o meu verbete também no dicionário Cravo Albin e colocaram essa informação irrelevante.
É irrelevante.
Mas, assim, não, me formei lá no
IFIX,
na UFRJ, sim.
Tá. E aí, por quê?
Por quê?
É, por quê, cara?
Porque, sei lá, porque talvez eu achasse que tivesse vocação pra coisa e, bom, a música foi falando mais alto.
Foi,
né?
Ao longo
da
faculdade?
Trajetória acadêmica. Já na faculdade, sim, claro. Mais pro final, né?
É. Mas a música vem desde criança, assim, você ouve música e curte e tal.
Motown e tal.
É, né? Mas vem da família, assim?
Minha mãe, não, nenhum músico, mas minha mãe gostava muito de música americana, sobretudo música preta americana, sim, Motown, sim, e sim, tal, The Commodores, sim, e tudo que era gravado pela gravadora. E aí, bom, eu ouvia isso em casa, e umas coletâneas de Beatles e outras coisas de canção americana e inglesa.
E... Tinha uma vitrola ou era já um CD?
Não. Na época era vitrola. Eu tenho 33 anos, cara.
Ah, tá. Olha só, quem diria. Muito bem. Mas então, assim, esse culto à música, eu lembro que, assim... Bom, a gente é privilegiado, quer dizer, não sei se o Leandro é também, mas, assim... Porque eu tive contato com o vinil, né? Então tinha aquela capa grande, daí tinha o encarte, daí tinha a ficha técnica. E eu ficava decorando todas as informações que tinha na capa de um vinil. Porque cabiam as informações e eram legíveis. Então, assim, eu tinha a minha coleção de discos. Meu pai, inclusive, era um incentivador disso, porque ele também gostava de música, era músico, e daí tinha os discos. E eu ficava namorando as capas. Eu começava a ouvir o disco de manhãzinha, e eu ficava olhando as capas do disco, e assim, vendo as fichas técnicas, entendendo quem é quem ali, quem toca o quê e tal, em que ano, e em quanto tempo foi gravado aquele disco, e quem foi o produtor musical, quem foi o... Sabe? era uma relação muito próxima da música, da degustação da música com o objeto ali, que era, facilitava as coisas, sabia, eu acho. Hoje em dia você clica no Spotify, né? Parece um pouco mais difícil de levantar essas informações. É uma coisa meio mais imediata, assim, né?
É, as pessoas estão fruindo música assim hoje também, né? Então, sei também. A gente tá voltando pra época em que se lançavam singles, assim, sabe? Nos anos 30, que ainda não tinha um long play. Então, as pessoas lançavam uma música de um lado e outra do outro, nos 78 rotações.
Isso.
Mas tá meio por aí, assim.
Mas, assim, eu acho que... De repente, eu acho que a gente pode chegar num meio termo, né? De lançar um vinil. E, mas também disponibilizar as músicas no digital, né? E daí você pode dar essa opção, né?
Sim, eu não costumo ouvir, né, música nessas plataformas de streaming, não. Mas assim, o que eu sei é que outro dia eu botei um disco pra tocar no Spotify e eu achei assim que tinha... Não tinha ficha técnica, você não sabia direito quem tinha feito o quê.
Isso.
Você só saca a música, não sabe nem quem compôs a música.
Exato.
Eu acho complicado.
É meio complicado, né? Quer dizer, se você é um cara muito interessado, assim, né? Assim, e daí você vai lá no Google, né, e tal, e começa a descobrir e esmiuçar e tal. Mas eu acho que para um ouvinte médio, assim, que quer ouvir, entender alguma coisa, fica mais difícil mesmo, né, cara? É muito louco isso. Por exemplo, eu vim a conhecer seu trabalho muito recentemente. E você tem 5 discos lançados.
Uh-uh.
É, inclusive, assim, você lançou 2 discos em...
Em um ano.
Em um ano, cara.
Né?
E assim, aí, desde então, um disco por ano. Isso é difícil de fazer isso, cara.
Mas é uma estratégia de sobrevivência também, né? Porque se você não lança disco hoje em dia, você some e não toca.
Sim.
Então, você tem de lançar um disco por ano se você quiser, sei lá, viver disso.
Aham. Uh-huh. Sabe? Isso facilita a penetração.
Facilita, sem dúvida. E se você tem coisa pra gravar de fato, não vai encher linguiça, então é ótimo.
E fazer 3 discos no mesmo ano, cara? Os 2 primeiros, né?
Não, os 2 primeiros foram no mesmo ano, né?
2012, é isso?
2012.
São Ideal Primitivo e The New Speak.
Perfeito.
Em um ano.
Exatamente.
Você tem um estúdio em casa? Como é que você faz?
Não, o The New Speak levou um pouco mais de tempo pra ser realizado, porque... Bom, eu me impus um método, um procedimento de composição que, bom, eu sou inocente ao falar disso, né? Então eu julgava que tinha alguma novidade, etc e tal, e eu resolvi fazer umas canções que tivessem, assim, como que 2 acordes por compasso quaternário, então alguma coisa como... Plim, blam, e aí, eu fiz... 6 canções assim, entendeu? Uhum. Exceto Tirando Besta, que foi a última a ser feita, mas eu incluí no disco porque eu gostava dela. E acabou que foi a música que mais, enfim, deu certo.
Uhum.
E depois o Ideal Primitivo, não. O Ideal Primitivo, na verdade, foi gravado antes. Foi numa apresentação ao vivo, na Audio Rebel, lá no Rio.
Uhum.
E com um quarteto duplo, assim. E...
Um quarteto duplo?
É, 2 baixos, 2 baterias, 2 guitarras. Então.
Cornette Coleman.
É, exatamente.
Que demais, velho.
E aí eu resolvi lançar porque eu achei que o material era bom o suficiente para, assim, as pessoas ouvirem.
Sim, sim.
E aí foi isso. Aí foram os 2 discos e eu resolvi lançar no mesmo ano, em 2012.
Tá. E isso sempre de forma independente?
Sempre.
É uma preferência, assim, é uma opção?
É a maneira mais fácil de trabalhar, né? Aí não precisa gastar dinheiro pra fazer disco e tal. É mais barato.
sim, claro, lógico que sim. Agora você tem uma parceria.
É, agora eu tô gravando um disco novo. Quer dizer, eu sempre tive a parceria, né? Os 2 primeiros discos, não. Eles saíram sem selo algum.
Uhum.
Os 2 últimos, o Ilhas de Calor e o Ninhos Heroes, eles saíram... pelo selo Quintavan, o QTV, que é o selo do evento Quintavan que eu estou te falando. Começou como evento dentro do Áudio Rebel e depois virou um selo.
Deixa eu explicar. O Áudio Rebel é um lugar, uma casa
noturna.
É uma
casa de show, uma casa noturna em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí o Quintavan foi um evento que foi fundado lá um pouco antes do Plano B fechar, que era uma outra casa de show na Lapa, no Rio de Janeiro. Um pouco antes, os meninos que frequentavam o Plano B resolveram criar esse evento no Áudio Rebel.
Certo.
Esse evento girou de 2010, 2011, 2012, 2013. Acho que em 2014 resolveram fundar o selo.
Uhum.
E lançar o trabalho das pessoas que estavam, que já tocavam por ali.
Envolvidas.
Envolvidas naquele negócio.
Okay.
E aí começaram a sair os discos. E nessa eu lancei dois.
Que demais.
Exatamente.
Na verdade, você gravava o disco no estúdio e tal. Daí você faz, tem a parte de composição, daí de arranjos, daí ensaios, para você chegar no estúdio e gravar. Você deve chamar músicos para participar dessas gravações.
Tá. Não, todo... esses discos têm um procedimento, os dois últimos, um procedimento completamente inusual para a realização de canção, porque eles foram improvisados.
Uhum.
A gente fez uma sessão, e por isso também muito barato, né? A gente gravou no Cassim o Ilhas de Calor inteiro.
Ah, ok.
Lá no Marine, né? No Sim. Rio. E ele tem um estúdio que é no mesmo prédio da Áudio Rebel, na mesma casa.
E ele tem mente aberta, que é ótimo.
É. E aí ele, porra, grande camarada,
Sim.
e liberou o estúdio e falou, cara, gravem aí e tal. O Renato Godoy, que é grande amigo também, que a gente tem uma banda junto com o outro cara, o Eduardo Manso, grande amigo também, chamada Baby Hitler. E aí o Renato é um excelente técnico de som, mixador, masterizador, enfim, ele trabalha com essas coisas.
Uhum.
Ele gravou o disco e mixou o disco lá no Cassim. E a gente gravou em duas sessões de 3 horas, sabe? A gente improvisou, levou pra casa, editou trechos.
Sim.
Ou seja, não foi uma edição de tipo, corta e cola, tira um baixo daqui, cola outra bateria de lá.
Sim.
Não, a gente editou trechos da improvisação. E nesses trechos eu levei os trechos pra casa e botei letra.
Tá.
Então foi isso, assim, letra e
melodia. As letras vieram depois.
As letras vieram depois, mas uma semana depois da gente ter editado tudo, porque foi bem rápido, assim.
Que barato.
É.
Eu vi umas imagens no YouTube. O YouTube, sabe?
Aquele
lá.
Claro.
Aquele site.
Então,
né?
Esse site. De Ilhas do Calor. Você tocando com uma banda. Um batera impressionante.
O Thomas Harris, que mora aqui em São Paulo, inclusive.
E
o baixista
banda.
É o Felipe Zenícola.
Impressionante.
Uh-uh.
Impressionante. E você num teclado.
Sim.
Num Nord, sei
sim,
lá.
Sim.
Ao vivo, essas músicas se transformam. Não são as mesmas, então.
Elas são, porque, na verdade, assim, não são exatamente as mesmas, mas a gente procura tirar, depois das canções prontas, editadas, letras, né? Pra tocar ao vivo, a gente ouve bastante e procura tirar o mais próximo possível do que a gente fez ali. Então, o exercício de, na verdade, a partitura é a improvisação.
Sei, sei.
E a partitura acaba sendo a improvisação pro trabalho que vai pro show. E aí a gente tem que tirar aquilo direitinho e tocar mais ou menos próximo... O mais próximo possível, né, do disco.
Arrisco dizer que é bastante difícil, porque não é uma música simples. Na verdade, é bastante complexo.
Sim.
Então, em todos os instrumentos, assim, tudo que eu vi ali é difícil. Então, muitos ensaios para fazer aquilo?
Não, cara, é muito, muito
simples. Bons músicos mesmo.
Os músicos são bons. É. Eu não me incluiria aí, mas assim... Mas é aquilo que eu tava te falando lá, cara. Tem mais uma questão de você construir uma... da personalidade, né, do músico, assim. Eu acho que o músico toca, nesse caso específico desses discos, assim, é tocar através do instrumento, né? Então, de repente, você sabe os padrões que você tava usando, você sabe mais ou menos o que você tava fazendo naquele momento que tava improvisando livremente, sabe? E aí, quando você vai fazer o show, você tem que estar com isso um pouco fresco, assim, sabe? Mas não tem, a gente não ensaiou muito, não. Acho que 2 ensaios e a gente conseguiu resolver o negócio.
Uau.
Sempre assim.
Eu notei assim, uma certa similaridade com o som do James Chance and the Contortions.
Uh-uh.
Você acha que tem a ver?
Tem, então. Tem a ver. Aquilo que a gente conversava agora há pouco ali embaixo, antes de começar o programa, a No Wave Nova Yorkina, acho que tem esse... Acho que eles... Em alguma medida, eu não diria inaugurar, porque, na verdade, isso se inaugura com a pesquisa no início do século, né? Na verdade, até antes, enfim, essas coisas não tem tempo, né?
Uhum.
Mas o fato é que o interesse ali era justamente fazer uma música que prescindisse de técnica musical, entendeu?
Ah.
De linguagem, sabe? Essa linguagem cumulativa dos instrumentos, da maneira como ele é tocado, das escalas, das possibilidades neuromusculares de execução e tal. Então, o barato nessa turma do No Wave, por exemplo, o Arthur Lindsay, que para mim é o grande cara, assim, mais até importante do que o James Chance,
uhum.
é o fato de que bom, ele trouxe uma informação nova pra guitarra, fazendo uma música que não tinha... que tocando uma guitarra que ainda não... que ninguém tinha tocado.
Sim.
Extraindo da guitarra coisas que ainda não tinham pintado, sabe? E o Ribot, que era um outro guitarrista que era contemporâneo dele nos Estados Unidos, uhum, dizia que, porra, podia jogar anos de estudos de escalas jazzísticas fora, porque o Arthur estava fazendo, sem saber um acorde, estava, quer dizer, aportando muito mais coisas para a guitarra elétrica, muito mais informações novas do que ele mesmo podia fazer estudando aquelas escalas de jazz, entendeu? Então, sim, assim... é aquilo que eu te falei, é como o Duchamp pegar e botar um sanitário no museu, sabe? Sim, numa sim, exposição de arte, entendeu? Sim. Então, assim, é essa quebra que eu acho interessante, que pra mim é importante, assim, nesse movimento da No Wave, e que você citou o James Chance e tal, e eu acho o Arthur, na verdade, o grande cara desse movimento. E eu acho que é por aí, cara. Isso que me interessa um pouco em música, assim, destruir essa coisa artesanal, sabe? Essa coisa da técnica, do apuro, do... destruir isso de alguma maneira, sabe?
Você também, é, às vezes, você é bastante minimalista, assim. No Jovem Tirando o Príncipe Besta, que foi a música que a primeira que eu ouvi, as pessoas... Caramba, esse cara tá muito fora da curva e tá, assim, tirando tinta do guarda-reio. Achei sensacional, assim. Rola um tremendo minimalismo, inclusive no clipe, que se vocês quiserem, a gente podia até colocar aí. Coloca ali. Ali no YouTube, aqui. Esse mesmo, aí, ó. Coloca aqui. Aí. Vamos ouvir um pedaço, por favor.
Vamos ouvir um pedacinho.
Inclusive, assim, quando ele começa, assim, é muito louco, tem uns ruídos, assim.
Jovem tirano, príncipe besta. Você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar com o mundo. Vai trazer de volta. Vai trazer de volta Deus. Trazer de volta a Deus e a promessa de ferrar.
Você sabe que essa a gente tava gravando e não tava dando certo com banda. E tava todo mundo lá e não tava dando certo.
Sim.
E o Pedro puxou esse baixo. Bum. Aí eu falei, cara, é isso. Daniel, segura aí, guitarra segura, vamos assim. E aí,
ficou sensacional, cara. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom, foi cara.
Absolutamente fortuito, assim.
Vai trazer de volta. Vai trazer de volta Deus.
Eu até imaginei, assim, um... dá pra fazer um tremendo blues, assim, com essa música, entendeu? E até assim. Bom, depois a gente conversa. Olha só, assim, se você estivesse assistindo uma festa de junina, assim, só com seus melhores amigos, assim, e com umas águas batizadas e tal, se estivesse felizão e tal, de repente você tava lá e tal, felizão, e daí esse pessoal assim, ah, vou tocar um som, daí você pega um violão. Daí chega o Thunder, fala assim, pô, por que esse violão aí, cara? Que música você tocaria, assim, numa. Uma, em volta de uma fogueira, assim, com seus melhores amigos, assim, uma música sua, pra gente ouvir agora, ao
minha.
Vivo.
Ah, vou tocar então. The Last Unicorn.
Ok.
Foda-se se gás é o fígado do mundo. Meus problemas já são suficientes pra ocupar a eternidade de um santo. Enquanto isso ave eu delinquindo no orvalho. O delírio antitotalitário da cola de sapateiro. O Estado sente muito, a degradação geral dos corpos. General Motors, General Electrics, genitais, garotas. General Motors, General Electrics, genitais, garotas. O nativismo multifário. É o mito detergente, a bomba atômica do bom selvagem. Foda-se se gás é o fígado do mundo. Meus problemas já são suficientes pra ocupar a eternidade de um santo. Enquanto isso há, eu delinquindo no orvalho. O delírio antitotalitário da cola de sapateiro. O Estado sente muito. Degradação geral dos corpos. General Motors, General Electrics, genitais, hey, garotas. General Motors, General Electrics, genitais, garotas. General Motors, General Electrics, genitais, hey, garotas. General Motors, General Electrics, genitais, garotas!
Sensacional. Que refrão, mano. Puta refrão, velho. O que você ouve em casa, cara? O que você ouve em casa? O que você ouve em casa? Eu tô falando de música, lógico.
Sim, cara, eu ouço, bicho, muita coisa, cara, assim, cara, não sei o que dizer.
Que assim, você não ouve?
É, talvez...
Do que você não gosta?
É difícil, porque assim, eu tenho interesse antropológico, vamos dizer assim, em muita coisa, então são coisas que eu não ouço exatamente com o ouvido do gosto. Mas com o ouvido de uma atenção muito mais ligada a, sei lá, onde que esses caras querem chegar com isso, sabe? Uhum. Então, que tipo de música que se está produzindo em determinado lugar e, sabe, o que pode haver de interessante ali, no sentido de que conexões que são feitas, entendeu? Então, eu gosto de tudo. Agora, é claro que eu ouço muita música da minha área cultural, muito funk carioca, esse funk que desbocado, descarado, hipersexualizado e tal, eu gosto muito disso. E acompanhei o funk em todas as suas trajetórias, né? Desde de funk proibidão, que chamava de proibidão, aquela exaltação ao narcotráfico e tal, não sei o quê, até o funk recente, o funk de MC Carol, por exemplo, sim, entendeu? Sim. E bateu uma onda forte, tô vendo um macaco em cima do pote. Eu ouço essas coisas.
Mas você ouve desde os anos 80, assim, desde o mundo funk carioca ali do... Do Hermano Viana ali, desde essa época?
É, desde essa época não, porque na verdade assim, desde 95, do Rap do Pirão, que acho que é o primeiro ali, aquele movimento, na época que o pessoal surfava em cima do trem, surfista de trem,
claro.
Desde essa época eu ouço funk. E nessa época eu acho que era mais gosto do que esse interesse, vamos dizer assim, mais ligado nas expressões e nos comportamentos e naquilo que essa música vai e acaba desencadeando, ou ela faz parte de um lugar que se comporta dessa ou daquela maneira. Mas aí depois eu fui curtir... Eu gosto de tudo também, eu não sei. Eu também, é difícil, né? Eu falar o que eu não ouço, eu ouço tanta coisa mesmo, cara. Muita coisa formou, cara, me formou, vamos dizer assim. Muita coisa, cara.
E o futebol?
Ah, futebol.
Ah, o futebol.
Sou Vasco da Gama, né?
Você é Vasco da Gama, cara. Por quê, cara? Não, quero saber por quê. Vem de família?
Não, meu
vem
pai.
Amigos.
Meu pai era botafoguense, acho que.
Aê, olha aí, ó, tá vendo?
É, meu pai é botafoguense, é.
Sim.
Meu irmão também é botafoguense. Ah. Minha mãe é flamenguista.
Ó.
Ah. E o.
Tinha Vasco, que ter o Vascaíno.
É, acho que o Bebeto, na época que o Bebeto foi jogar no Vasco.
Tá.
Ele jogava no Flamengo, se eu não me engano, e depois ele foi jogar no 39. Vasco, tinha um Careca, não foi isso?
Foi 89, campeão brasileiro, chega o Bebeto em 90, uma coisa
isso,
assim.
Isso, e aí acho que a coisa do Bebeto... Eu virei a casaca, eu tenho que falar a verdade, eu não tenho a menor vergonha de assumir essas coisas, não.
Uhum.
Eu era flamenguista.
Sei.
E depois eu fui torcer pro Vasco, quer dizer... Eu gosto do Vasco, mas eu também não sou assim. A última vez que eu fui ao estádio, eu tava te dizendo, foi em 98.
Faz
quando
tempo.
O Vasco foi campeão brasileiro.
Faz tempo.
Em cima do Palmeiras, com aquele empate lá de 0-0, se não me engano.
Você lembra disso?
Eu fui ao jogo aqui em São Paulo, foi a final de 97. Pra mim foi bem estranho.
É, 97.
97,
perfeito.
Né? Porque meus ídolos eram Evair e Edmundo, campeões pelo Palmeiras, e eles formavam um ataque do Vasco.
Exatamente.
Sim, claro. Putz.
Foi minha primeira experiência de compreensão de como o mundo é dinâmico.
O mundo é dinâmico, né, cara? É. E você tem acompanhado assim, o futebol ultimamente? Tem curtido o seu time no momento?
Não,
assim?
não, segunda divisão, cara, não tenho paciência. Eu sou aquele torcedor que só torce quando tá tudo certo.
Entendi. É, às vezes me bate uma depressão, assim. Eu sou São Paulino, né? Uhum. Ultimamente tem batido bastante depressão, assim. Não tem Prozac que me tira daquele bad trip, cara. Porque tá complicado, né, Leandro, pra mim, né? Não, você não tá não, né? O Palmeiras tá tudo bem, vai. Tá tranquilo.
Tá tudo bem em campo, né?
É, em campo.
Tá tudo bem em campo.
É, no caso de
em
campo.
É.
É, São Paulo em campo.
Só que o futebol
em campo.
É. Mas não nos esqueçamos que o futebol não é só o campo, né? O futebol tem muitas outras linhas aí de comunicação.
É.
E o Palmeiras falha em muitas delas com o seu torcedor.
Imagine o São Paulo.
São Paulo também.
Mas São Paulo tá difícil, né? Teve um jogo agora, São Paulo e Grêmio, né? Eu tava lá assistindo o jogo e tal. Falei assim, pô, até que não tá tão ruim, ó. Chegou uma vez. Quem sabe a gente empata. Mas daí, pá, surge aquele gol do Grêmio. Eu fiquei com baixo astral, velho. Fiquei mal,
vocês...
cara. Daí eu pulei na Netflix e falei, foda-se, não quero. Ninguém merece passar esse.
Vocês já viveram emoções suficientes esse ano pro time que vocês têm? Semifinal de Libertadores,
aquela
já tá
loucura,
bom demais.
Né? Aquela loucura. E agora vem esse lance da seleção brasileira, aquele Tite lá. Aquele Tite.
Super...
tá animado com as Olimpíadas?
Tô encarando com simpatia, quero ver. Mas não é porque é no Rio, não. Eu estaria. Eu sempre estive
animado.
Porque
no Rio não seria, mas.
Sempre
mas
estive assim, animado no período olímpico.
Acho
a Olimpíada um barato.
É um barato, né? Mas e a seleção brasileira de futebol?
O futebol olímpico é quase irrelevante, na verdade.
Irrelevante?
A gente...
Você não acha um bom time ali?
O time é bom, é favorito, mas a gente aqui alimenta uma coisa, porque nunca ganhou, no resto do mundo o futebol olímpico é praticamente irrelevante, não aparece no noticiário olímpico, assim, então é uma coisa muito importante pra gente aqui.
Sim.
E recente também, até 96, quando o Brasil perdeu pra Nigéria.
Ah, eu lembro disso.
Não era uma obsessão, assim, não era essa loucura que eu...
Mas ali achei que a gente ia ganhar, cara.
A partir dali, em 2000, outro trauma, né? Com Alex e Ronaldinho.
É, tá verdade.
E desde então a gente transformou isso numa coisa pessoal, numa obsessão que...
Uhum.
O mundo meio que tá cagando pro futebol olímpico, na verdade.
Eu não tô não, eu queria ver.
Ah, tomara.
Eu gosto, eu torço, chega na hora eu torço, eu fico emocionado. E chega na Copa do Mundo, eu torço, fico emocionado. Sou um trouxa mesmo. Olha só, vai nas Olimpíadas, vai, já comprou seus ingressos pra todos os eventos, nego Léo?
Deus me livre. E guarde.
Você não vai ver a canoagem, né? O vôlei de praia, o badminton. Tem badminton?
Tem
badminton? Opa. Não vai ver o badminton brasileiro lá? Não se animou, não.
Vou levar minha filha pra Conceição de Beach Poca.
É, né?
Poca um par com a criança.
Você vai dar uma fugida mesmo. É melhor, né? Porque não tá muito favorável o clima.
Cara,
né?
o governo prende 10 supostos terroristas, entendeu?
Vocês
viram as imagens e tal? Viram?
É uma coisa meio esquisita.
Quer dizer, qualquer coisa pode acontecer, né?
O Eduardo Paes, né? O seu prefeito. Aquele cara lá, ele é um cara bem esquisitão, né?
Você viu o que ele falou, o negócio dos cangurus?
Eu vi, ele foi bem feliz, na verdade. Ele, primeiro assim,
não,
eu acho que ele ficou ressentido, porque a Austrália reclamou, né? A senhora foi lá e falou assim, ah, realmente não dá pra ficar nesses apartamentos, porque não tem encanamento, os fios estão desencapados e sei lá o quê, né? E ele ficou, acho que me pareceu que ele ficou meio ressentido.
Orgulho ferido de ver a lata.
Orgulho ferido de ver assim, a lata. Ah, nossa Vila Olímpica é muito mais bonita que a de Sydney. Já começou mal, daí já cagou tudo, daí já mandou aquela do canguru. Aí que pegou tão mal, foi horrível, foi um vexame. Não, é legal que ele... Mais um vexame de Eduardo Paes.
Viu que ele falou por um minuto e no fim ele fez a piadinha do canguru na última frase. Quer dizer, horrível. Ele anulou um minuto inteiro de dissertação com uma piada que não pegou bem, né? Quer dizer, quando o cara é infeliz, ele é infeliz mesmo.
E daí, puta, australiano, né? Australiano não é bobo, né? Já dá aquela, né? Tipo, a gente não precisa de canguru, a gente precisa de encanador. Enfim, uma coisa horrível, né, cara? E daí você começa a ver as piadas, né? Pô... Ah, os terroristas no Rio de Janeiro, não sei o que e tal. Eles vão pegar a ciclovia. Não, não precisa mais, porque o prefeito já deu um jeito na ciclovia. Não, daí eles vão acabar com a Vila Olímpica. Não precisa, que já está toda cagada. Então, se é foda essa situação, né? Eu acho particularmente muito triste. Inclusive, o terrorista brasileiro, né? Teve o terrorista brasileiro, assim, falaram 12, né? Foram 12 supostos terroristas, né? 10 foram presos. 2 fugiram.
Com base em alegações.
Um deles se entregou. Cara, é a primeira vez na história do terrorismo mundial que um terrorista se entrega. Ele falou assim: eu me rendo. Ele não se explodiu. Ele não fez. Não. Ele falou assim: eu me entrego, eu estou aqui. Eu sou um daqueles terroristas. Pode me prender. Eu achei isso bizarro, cara. O terrorista se entregar. Já tinha ouvido falar nessa?
Não, foi a primeira vez. Assim como nunca vi ainda um suicida experiente.
Um suicida experiente, né, cara?
Não existe.
Não existe, né? Ou foi mal sucedido, né?
Exato.
Enfim, cara, é uma loucura.
Pior,
né?
Que tem o suicida experiente, sim.
Qual seria?
Assis Valente.
Assis Valente?
É.
Qual? Explica pra gente.
Assis Valente se jogou, tentou se matar se jogando do Corcovado, uhum. Ali daquela parte norte do Corcovado, aquele pedrão alto, e ficou preso num galho de árvore.
Putz.
E aí depois tentou se matar uma segunda vez, acho que com barbitúricos, remédios, qualquer coisa assim, não conseguiu. Ele tentou se matar umas 4 vezes, portanto, putz, é um suicídio experiente.
Teve experiências com o fato, puxa vida.
E conseguiu, né? Na quinta tentativa.
Daí foi bem sucedido. É isso.
É
tem uma
macabre,
música sobre,
né?
Tem uma música pra falar sobre isso? Né?
Suicídio?
Ou, sei lá, sobre a Olimpíada?
Ah, eu posso tocar uma coisa aqui meio tortamente.
Toca pra gente, velho.
O combustível cosmético comestível mixagem genética, expectativa de vida de gente no Brasil, é uma chance de calouro. Mirações bestiais, fins de eras, internet vazia, mayday total da viagem, noite e dia. Outra coisa que pode virar, além do fedor por todo lado, do outro lado do cemitério ainda urge lucrar, carne de cachorro, mortos célebres enrabados no necrotério.
Tá aí.
É isso, né? Ai, meu Deus do céu. Amanhã tem uma audição para Melhores Amigos, do novo disco, que chama-se...
Água Batizada.
Ok. E no dia seguinte, ou seja, na quinta-feira, os fãs vão poder assistir a um show, é isso?
Sim, eu vou integrar o Bio, que é uma banda do Rio de Janeiro, que eu espero não esquecer ninguém, mas Abel Duarte nos eletrônicos, Paulo Dantas no sax soprano, Alexander Zemtchuznikov no sax tenor, Gabriel Maial Bubu no baixo, Marcos Thanos na guitarra, Léo Monteiro na bateria. Porra, se eu estiver esquecendo mais alguém, foda-se, eu vou tocar trompete.
Ah, e aí?
E aí eu vou causar mais do que...
É o show de lançamento do disco.
Não, esse é o show dentro da programação do FIME, do Festival Internacional de Música Experimental.
Tá.
E eu vou integrar o Bio nessa ocasião. E o disco é o Água Batizada, que é uma outra coisa que a gente vai fazer uma audição amanhã. E, bom, e vai, deve ser lançado dia 13 de agosto no Bandcamp, em digital, mas a gente vai fazer um vinil.
E quando vai ter um show aqui em São Paulo para lançar esse disco?
Você
queria fazer isso? Ou você...
Eu evidentemente quero, mas a gente... Daí eu quero vir, pelo menos dessa vez, com um pouco mais de... Tentar um Sesc, alguma coisa.
Sim.
Que possa trazer com tudo pago. Porque os últimos shows, os últimos discos, a gente veio para São Paulo sempre numa correria e tal.
Sei.
E aí acaba sendo difícil, né? Todo mundo pai ali no negócio e tal. E fica... É meio difícil deslocar em muita gente. E
sim.
Qualquer R$500 é um dinheiro. Então a gente tem que vir com algum aporte...
Sim.
Enfim.
Mas depois você teve música premiada em multishow e tal. Sesc não tá dando uma atenção maior?
Não sei, cara. Essas músicas, por exemplo, eu nunca registrei essas músicas. Eu devo ter uma grana retida, não muito,
sim,
evidentemente,
sim,
lá no ECAD, porque essas músicas não estão registradas, assim, né? O BC, eu não registrei nada, não tem nada registrado. Se alguém quiser pegar lá no Japão e registrar essa porra,
sério,
e o cara vai ganhar dinheiro em cima de um trabalho que é isso.
Vamos ter que ver esse lado.
Tô dando até ideia aqui.
Não, dá ideia não. Dá ideia não, velho. Que é... Tá louco? Não, peraí. Não, a gente tem que ver esse lado aí, né?
A gente tem que ver.
Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, velho. Eu vou te ajudar, sério mesmo.
Demais.
Não é por aí, não é por aí, cara. Não é por aí. É, vamos tentar ver esse lado de você vir aqui pra fazer um show, lançar esse disco, né?
Vamos
ver esse lado. Eu acho que é possível. Agora é o momento, aquele momento especial e semanal do nosso Top Thunder.
Top Thunder.
Que tivesse levado porrada.
Sim, é verdade. Não levou porrada, mas foi carregado pela polícia militar. Estou falando de Eduardo Suplicy, que foi preso por protestar contra a violência policial em São Paulo. Havia ali uma retratação de posse e tal, e ele foi lá para garantir os direitos, porque ele é secretário, né? Ex-secretário, uhum, dos direitos, né? Ele pediu demissão para se afastar e se candidatar a vereador, né?
A vereador.
Mas aí ele foi lá para ver se não ia ter nenhum abuso e tal. E na hora que ele percebeu que a coisa ia pegar, ele simplesmente se deitou no chão. E aí a polícia não titubeou. É, a polícia olhou para aquela tatuagem que cada um deles tem assim no braço, com o rosto de Geraldo Alckmin, e falou assim: quer saber, foda-se, vamos carregar esse cara ali. E saíram carregando o Eduardo e foi levado para a delegacia para depor.
Até de forma amável carregaram, né? Vamos ser, sim, né?
É melhor que fosse também, só faltava ser na violência, né?
Muito,
com
muito,
câmera
pessoas
e tudo.
Pessoas que não se chamam Eduardo Suplicy não seriam carregadas com tanta...
Não, exatamente que não. Né? Mas achei muito, muito bacana a parte dele, ele tá lá para supervisionar, apesar de não ser mais o secretário, né? Ele tá lá para ver isso e ter tomado essa postura, cara. É desses caras que eu preciso, velho! Preciso desses caras, velho!
Você me deu.
Desculpa aí. Quando eu dei o troféu pro Michel Bastos, que eu dei três tapas nas costas dele.
Gente.
Foi terrível, depois me cobraram isso, desculpe.
Não, mas
sim, mas
você
entende?
Mas esse tapa que você acaba de me dar, Thunderbird, é um tapa do entusiasmo.
É,
é muito raro a gente, mesmo que sejam momentos, cenas simbólicas, a gente vê alguém da vida política nos entusiasmar a alguma coisa, né?
É mais ou menos
o que aconteceu. Eu também fiquei com vontade de deitar.
É.
De ir pra lá, sair correndo e deitar.
Isso.
E, pô, se a gente estivesse na fauna política e 100, 150 pessoas com atitudes espontâneas e bacanas, positivas. Acho que não tem nada de negativo na ação do Suplicy, que ele se propôs ali. Se a gente tivesse 150 iguais a ele no Brasil, talvez a gente visse algumas coisas como essa que foram exceção, serem mais regrais, digamos, se é que existe essa palavra. Se, né, mais
não sei se existe, não, também não sei se existe essa palavra.
Enfim, achei um momento construtivo. É pena que às vezes a gente porbeliza muito também, né? Coloca como, putz, salvou o dia, que é um mito, não sei o que. Acho que deveria ser, infelizmente não é, mas deveria ser uma coisa normal. É o que eu espero de alguém político. Exatamente. A sensibilidade e a espontaneidade em alguns momentos de alta tensão, onde a gente não sabe exatamente como vai reagir.
Uhum. Tá animadão para as eleições da prefeitura?
Eu nunca estive tão desanimado. Nunca estive tão desanimado. Estou pensando em mudar meu voto de eleitor para Bangkok.
Bangkok, é. Aí eu voto em São Bernardo, né? Eu queria votar em São Paulo, porque eu acho que eu tenho minhas preferências. Mas, Nego Léo, como é que tá a situação lá no Rio? Como é que tá o cenário lá? Tá animador? Tá aprazível?
Eu não voto mais, cara.
Você não vota mais?
Não voto.
Parou com essa bobagem,
não
é isso?
Não acredito mais.
Não acredita, né? Não dá, né? É que tá. É, porque eu vou pra lá.
Ação direta, cara, é isso que eu acredito, sabe? Tipo, entendi. Os estudantes ocupando as escolas, sei lá, a Liga Camponesa, a Liga dos Camponeses Pobres e outras, enfim, outras frentes, né, de lutas desse tipo.
Votar, a gente não, né? É, eu acho que eu sou velho, ainda tô nessa. Eu vou lá, eu tenho que fazer isso. Mas olha só, eu queria primeiro agradecer a presença do nosso amigo, que eu não sei, não lembro o nome
tatu,
dele.
Tatu.
Grande Tatu.
Não se perca pelas tatuagens.
Obrigado, Tatu. Ah, entendi. É. Ah, saquei. Pensei no bicho, mas na verdade é o desenho.
Ele é parceiro de conteúdo da Central 3, uh-huh. Ele cuida da página Casual Football.
Ok.
Que faz vídeo e também postagens várias que... Acho que o nome já diz. Você já abre lá, entra no Twitter, no Facebook, encontra o Casual Futebol. E é nosso parceiro de conteúdo, eles gravam aqui, nos ajudam com alguns vídeos. Inclusive o Rec piscou pra você hoje.
O Rec piscou pra mim hoje. É verdade, fizemos um vídeo lá.
Pois é.
Você pode falar um pouco sobre essa ação? Qual que é?
Em breve a gente dará mais notícias, mas a Central 3...
Breve, né?
Sabe como é que é mercado de negócios?
Eu sei como é que é muito
difícil se posicionar.
Eu odeio o mercado de negócios, cara.
No mercado
Nossa,
e a comunicação.
Eu não me entendo no mercado de negócios, cara.
Tantos passaralhos, tantas demissões por aí. A Central 3, para ficar firme e forte, vai entrar no jogo do financiamento coletivo. Vamos ver se a gente consegue aí, em breve, aumentar a nossa estrutura. Que já é boa, né, Tanner?
É boa, é ótima. Gostou da estrutura, né, Gustavo?
Adorei.
Gostou, né? Foi legal. Olha só, eu queria agradecer então a presença do Tatu, Leandro e a mim.
Eu,
sempre parceiro.
Eu que agradeço e faço um servicinho aqui,
para
Paulinho Dias, um cantor, um cantante, um grande, um amigo.
É um cantante?
Cantante, outro amigo da casa, que no dia 131 de julho, portanto no próximo fim de semana,
certo.
Fará um show de lançamento do clipe oficial de seu álbum. A música do clipe é A Segunda Asa.
A Segunda Asa?
Exatamente. Quem quiser encontrar mais informações, a página do Paulinho Dias... No Facebook também está ali à disposição.
Ok.
E é um cara que a gente aqui na Central 3 gosta muito.
Ô, Kai! Então você pode repetir o dia do show, por favor?
30
que eu não lembro mais.
E 31 de julho em
onde?
São Paulo.
Sabe onde?
Eu vou te dar o serviço completo em alguns instantes. Fica na
teatro,
Sala Olido, dentro da Galeria Olido.
Ah, é legal ali, cara.
Na Avenida ali. São João, 473. No centro de São Paulo. O ingresso, quero ir, mas puxa, dinheiro e tal.
Sim, tá.
Fim de mês, né? Pouco dinheiro. 2 quilos de alimentos não perecíveis.
Ah,
e
você, entendi.
Assiste ao show.
Já tocou ali na Galeria Olido, Nego Léo?
Não.
É legal, viu, cara?
Toquei na Trackers.
Ah, é bacana também.
Lado.
Sim. Olha só. Eu queria agradecer o fato de você ter feito. Eu sei que foi um esforço você chegar até aqui, cara. Você mora no Rio de Janeiro, veio de madrugada, pegou um busão, chegou aqui em São Paulo, ainda fim de tarde, à noite o cara chega aqui, trocou uma ideia comigo lá com o Rickenbacker, com a Júlia, e tá aqui fazendo som com a gente, trocando essa ideia maravilhosa.
A Júlia é sua sobrinha.
Sim.
Que história. Poxa, ela.
Ela está lendo.
Pois é, entendi.
Está lendo, ela gosta de ler.
Chegou às 5 da tarde, são 10 da noite, ela não saiu lá do fundo da casa.
Não, ela já está ali na sala lendo. Adoro ler. Olha só, o fato é que eu queria agradecer a sua presença aqui, mano.
Eu que agradeço.
Dizer que você é nosso parceiro aqui. E quando surgir umas novidades, me avisa, porque, desculpa, sou fã, então eu queria, no máximo possível, poder ajudar. Olha só, eu queria que você pode encerrar o nosso programa cantando mais uma música, ou seria
não,
pedir demais?
Vamos lá.
Você toca mais uma pra gente?
Toca. A gente faz essas coisas todas por dinheiro.
Vocês mal têm consciência de quanto dinheiro vossos coraçõezinhos arritmados pela urgência do nosso gigantesco dinheiro. O nosso coração é uma cloaca. 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 Vamos acabar até com a graminha que urdimos para enganar os otários nos parques tomando um sol. Vamos colocar os soldados em marcha. Vai haver enchente, falta d'água e preparem-se. 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 Porque o nosso coração é uma cloaca. O nosso coração é uma cloaca. O nosso coração é uma cloaca. O nosso coração é uma cloaca.
Não vai sobrar ninguém de sapato. Boa noite.